Está no ar o Fórum 11.6, um podcast da revista Fórum.
Bom dia, começa agora mais um Fórum 11.6 nesta quinta-feira, 26 de março de 2020. Eu sou Dri De Lorenzo.
Eu sou Renato Rovai, que tal? Estou assim de...
Sombreiro! Pois é, mas não precisa, tá bom assim, tá lindo. E a gente começa mais uma edição deste programa falando dessa pandemia do coronavírus.
Sim, sabe como é bom, né, em espanhol?
Não é sombreiro?
Não.
Pois, sombreiro
pois,
é
o quê? Hueso.
Pois é, tá vendo?
Aliás, a gente podia ter perguntado para a Daniela.
Porque hoje a gente tem participação direto de Madrid, da Espanha, da Daniela Narras, que vai falar para a gente como está a situação do coronavírus lá na Espanha, o país que já chegou a 4 mil mortes, 56 mil casos de coronavírus, e aí está se mostrando mais um epicentro dessa pandemia. E a gente vai chamar a Daniela daqui a pouquinho para contar para a gente como que está as coisas lá. Tem som vazando, mas já resolvido. Vou dar um giro aqui no nosso chat antes de falar também aqui dos assuntos do dia. A gente também vai ter participação do editor de política da Fórum, Plínio Teodoro, que vai falar para a gente de uma matéria que ele acabou de apurar, está soltando, né, exclusiva aí, né, Rovai?
E a matéria que dá o título deste programa.
Exatamente. Vamos então dar esse giro no nosso chat, o chat mais inteligente do YouTube, bem informado. Já, bom dia de Brasília, Criciúma, Santa Catarina, Guarujá, São Paulo. É, Maria Bonfim comenta, não será nenhuma surpresa se ele trocar o ministro da Saúde se não fizer o que ele quer. Pois é, vamos falar disso daqui a pouco. Marli Mouto, querida, Zilá aqui mandando um recadinho, abraço ao casal de Florianópolis, abraço para vocês também, para você, Sandra, e para Florianópolis. Fiquemos em casa, fora Bozoverno. Bozoverno
é um novo
trocadilho. Pela preservação da vida dos brasileiros. Júnior César, estão esperando o quê para tirar esse verme de lá? Vai esperar cometer genocídio para só assim considerar crime de responsabilidade? Curitiba presente, Maringá presente, Torres, Rio Grande do Sul, Rio Claro, bora combater o covarde 17, não é Covid-19. É. Cadê o chapeuzinho vermelho? Acho que é você que estava de chapeuzinho vermelho. Olha só, a gente tem Manuel de Gonzaga, Santos, a gente está longe da nossa querida Santos, Paraty presente, nem o coronavírus quer o Bozo, de Brasília, o Rogério, meu nome é Rogério Bianchi, meu nome é Ana e meu marido trabalha em um hospital público aqui em São Paulo e a situação está muito feia, pois é, né? E palmas para o seu marido, que os profissionais da saúde têm feito um trabalho fundamental, essencial. Bom dia de Realengo, Rio de Janeiro, Petrolina, Itapira, interior de São Paulo, e nós aqui direto da Serra da Mantiqueira, aqui confinados, todos isolados aí, mantendo o isolamento, porque nós não vamos fazer o isolamento vertical, né, Rovai?
Vertical, escambau.
Pois é. E a gente tem vários assuntos para falar hoje, a gente vamos começar com a Daniela, da Espanha.
Vamos lá, saudá-la.
Saudá-la, Daniela, olá, tudo bem? Aí é 3 horas a menos, é isso?
É, são 4 horas a mais.
Aqui já são 3 horas a mais, é. Tudo aqui.
3h37. Boa tarde para vocês, obrigada aí pelo convite.
E, Daniela, a gente viu um crescimento agora, né, nesse último dia, no número de mortes, número de casos. Como que está a situação aí na Espanha?
Ó, a situação essa semana, como o presidente já tinha alertado, é horrível. A cada dia... pior, né? Hoje, de ontem para hoje, já foram 755 mortos. Teve uma leve caída de 83 pessoas em relação ao outro dia, mas isso não quer dizer nada. A gente não pode falar que isso está tendo uma diminuição, longe disso. Já são 58.188 pessoas diagnosticadas com coronavírus e um total em toda a Espanha de 4.089 mortes. Os especialistas eles falam que antes a subida de mortes estava em torno de 25, 30%, que agora foi 19%, mas acho que esses são detalhes tão pequenos, ainda o número é muito grande. E a previsão é que piore, porque ainda o ministro da Saúde, todo dia ele dá uma entrevista, que então hoje ele falou que não, que eles acham que está chegando perto do pico da doença, provavelmente mais para o fim da semana, mas que não pode se afirmar nada, né? Em caso de pandemias, é muito difícil você cravar uma coisa. Então, a gente não pode, tem que manter todo mundo em casa, isolado. O hospital de campanha lá da IFEMA já está funcionando para atender as pessoas mais com sintomas mais leves de outros tipos de doenças. São 5.500 camas. O rei foi lá hoje visitar, de surpresa, aí toda a imprensa deu isso, mas o que está pegando mesmo aqui são quatro pontos débeis, vamos dizer assim, na crise da Espanha, que eu acho que é importante a gente falar para a gente aprender, né? Já que o Brasil ainda está um pouco, vamos dizer, está mais no início, né? Para tentar não cometer os mesmos erros. Está faltando material, não tem máscara, não tem máscara pessoal de saúde, os testes rápidos, não tem teste rápido. A Espanha comprou 9 mil testes rápidos, hoje é manchete de todos os jornais aqui. De uma empresa da China, vieram com defeito, tiveram que devolver, então vai atrasar mais ainda que os testes que tem aqui, que são poucos, mas eles demoram 4 horas para ficar pronto. Não tem respiradores, o que eu vi com bastante preocupação, o Brasil mandar respirador, o governo brasileiro mandar respirador para a Itália, claro, temos que ser solidários, mas agora nesse momento está o mundo inteiro querendo comprar esses materiais, né? E o outro ponto fraco aqui são os idosos, que é muito uma parte muito grande da população. 95% das vítimas têm mais de 60 anos. Então, as residências de idosos, elas são privatizadas. E o que está acontecendo? O pessoal que trabalha lá está vendo o caos, os velhinhos e as velhinhas morrendo e estão em pânico, estão largando os postos de trabalho, eles estão lá à própria sorte. O exército vai entrar nisso, parece que já está fazendo uma vistoria, e também os idosos que precisam de ajuda em casa.
Muito
Então, esse é um
complicado, né?
ponto forte aqui na Espanha, que eu acho que como na Itália, né? Mas eu estava, até levantei os dados de idade aqui na Espanha.
Ah, a gente tem, acho que a tabela que você me passou, enquanto você
Isso.
fala, a Tati pode colocar no ar aí.
Isso, é importante mostrar, porque cada país, eu acho, que tem a sua característica, né? No caso da Itália e da Espanha, característica é uma população muito idosa. No caso do Brasil, eu acho que a população mais vulnerável são as pessoas que não têm saneamento, são as pessoas pobres, população de rua, pessoas que não têm como ficar confinadas do jeito que deveria, não têm saneamento básico, enfim. E isso me leva, eu não sou especialista nem nada, mas vendo os dados aqui da Espanha, tem mortos com idades até de 20 anos, 30 anos, 40 anos, é bem menor, por exemplo, entre 40 e 49 anos, são 9 mortos. Eu não fiz essa conta, mas dá para fazer proporcional aí, é pouco, mas acontece. A gente vê no jornal, por exemplo, dois guardas civis na faixa de 30, 35 anos, saudáveis, morreram. Pessoas que trabalham no atendimento direto aos doentes estão ficando doentes e morrendo. Morreu uma em Valladolid, que já tinha até recebido alta. Então, assim, eu acho que essa história de que é uma coisa de velhinhos, que só vai matar velhinhos, isso não podemos acreditar nisso. Não podemos acreditar nisso. Eu acho que a gente ainda vai ver como esse vírus vai infelizmente, atuar no Brasil, né?
E Daniela, você no início do programa estava falando que na Espanha não tem uma região concentrada, ele está espalhado em todo o país, é isso?
Isso, como é?
Muito porque as pessoas foram para a praia, né?
Isso, o que aconteceu? Quando o estado de alarme foi decretado no sábado, muita gente pegou o carro, que todo mundo aqui tem casa na praia, casa no campo, nos pueblos, né? Espanha é mais ou menos a mãe de Minas, eu sou mineira. É aquela coisa, a família mora no interior a pessoa mora na capital. Então foi todo mundo para o interior. E isso deu foi responsabilidade, o governo não estava preparado e para conseguir barrar isso, então espalhou. Então, agora a Madrid ainda continua na frente, com 17 mil infectados. Depois vem a Catalunha, né, onde está Barcelona, 11 mil. Depois, País Basco. E depois, nas outras comunidades, são pontos. Não são números alarmantes, mas são números que mostram que o vírus se espalhou. O vírus se espalhou. E é o que eu falei, né? O que a gente torce é para que não aconteça o que aconteceu em Madrid, né? Que está sendo muito assustador, assim, a gente ver esse tanto de mortes, né?
Daniela, e como é que estão sendo os procedimentos do governo espanhol? Porque aqui tem essa polêmica. O Bolsonaro está propondo que fazer esse isolamento vertical,
Que é
né?
só idosos, né? O grupo de risco. Não, aqui
E pelo jeito não é isso que estamos fazendo aí, né?
não, aqui é isolamento total, é estado de alarme. Então, assim, você só pode sair para comprar comida, para ir na farmácia, passear com o cachorro mesmo assim, até acho que é 100 metros perto de casa, você não pode sair passeando por aí. Ele abriu uma exceção para os pais de crianças autistas, porque elas sofrem muito com. Todas as crianças estão sofrendo, mas os autistas sofrem mais, né? Então, abriu uma exceção. Tem uma discussão de que se não devia deixar as crianças saírem pelo menos perto de casa, mas se todo mundo sair com seu filho, vai ser muita gente na rua. Eu sou mãe, tenho um filho de 4 anos, mas eu concordo, porque, assim, por mais que você escolha um horário que não tem ninguém na rua e tudo, mas se todo mundo for fazer isso, imagina. Então, assim, as pessoas estão ficando dentro de casa. Tá tendo até um efeito um pouco, eu acho, que não é muito bom, que as pessoas começaram a vigiar muito uns aos outros. Então, por exemplo, teve um caso de um pai que saiu com um filho autista, as pessoas começaram a xingar ele pela janela, denunciaram, aí a polícia foi lá. Então, assim, tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que as pessoas estão conscientes. Ninguém que questiona. Ninguém questiona que tem que se isolar, sabe? Nem oposição, nem partido de oposição, nem extrema-direita aqui, que é o partido Vox. Eles estão fazendo críticas à atuação, que o governo agiu tarde e tudo, mas, assim, com relação ao isolamento, não. A sociedade espanhola está bem consciente que é preciso, e está todo mundo tentando fazer a sua parte.
Só para a gente ir encerrando aqui, Daniela, eu queria falar sobre essa questão dos mortos, né? Parece que já estão colocando os mortos em ginásios de patinação de gelo, estão tendo muita dificuldade para enterrar os seus, e eu imagino que deve também estar tendo muita dificuldade para tratar de pacientes com outras doenças nesse, né, período por conta dos hospitais. O que aconteceria aqui no Brasil também se esse projeto do Bolsonaro fosse colocado em voga, de verdade? Imagina que quem tem uma dor de cabeça fosse no hospital, vai estar lotado, porque tudo bem morrer 5, 7 mil. O que é morrer 5, 7 mil? Não chegou isso ainda na Espanha. Acho que são 4 mil, né?
Passou de 4 mil já.
E como está a situação por aí?
Realmente, não, as funerárias, os cemitérios, os crematórios não estão dando conta. Aí tem um shopping aqui que chama Palácio de Hielo, que tem uma pista de patinação de 1.800 metros quadrados. Ela foi requisitada pelo governo para colocar os corpos lá, né? Para que eles fiquem conservados até que se possa dar o devido enterro, né? O crematório, mas enfim, as famílias não podem participar. Isso é um lado que, sabe, pouca gente fala, mas as mortes estão sendo solitárias. As pessoas morrem solitárias no CTI, porque não pode entrar. Não pode entrar, não, igual, né? Todo mundo tem um parente, algum conhecido que já teve UTI, tem aqueles horários de visita, né? Aqui não tem, ninguém pode entrar. Então a pessoa, além de tudo, é isso. E na hora de despedir também, você não pode ter isso. Então é muito desumano, sabe, falar isso. Ai, 7 mil vai morrer 7 mil. Gente, uma pessoa já é triste, sabe? Então, a situação aqui ela é drástica. E eu fico pensando, né? Se a Espanha tem mais ou menos o tamanho de Minas, e já morreram 4 mil, imagina no Brasil, não vão ser 7 mil, entendeu? E nem que se fosse 7, não é uma coisa que se planteia, sabe? Que eu acho que uma pessoa que tenha um mínimo de humanidade pode plantear para isso.
Pode ser um parente seu, né? Pode ser, né? Qualquer pessoa.
Exato. Ah, e com relação a isso que você perguntou das doenças, das pessoas que têm outras doenças, isso é uma outra, um assunto grave também, porque estão sendo as cirurgias que não são urgentes, elas estão todas adiadas. Eu mesmo tinha um retorno no médico, nem fui. As próprias pessoas estão tomando consciência de nem ir se não for grave, sabe? E então é isso. Eu vi hoje na imprensa que algumas clínicas privadas estão até fechando, o que eu acho assim, que mostra que o que salva mesmo é a saúde pública, né? Então, tipo, eles poderiam, pelo menos, claro, eles não têm condição de tratar do coronavírus, mas pelo menos abre suas portas, né, para tratar os outros doentes, né, de outras coisas. Mas ao contrário, fecha para proteger-se, né, e azar das pessoas. Então, é uma coisa que a gente tem que ver, que o Brasil tem uma população que, né, tem muito caso de diabetes, pressão alta, desnutrição, né? Eu acho que as mortes não vão ser só pelo coronavírus, né? É uma coisa que o poder público teria que estar pensando nisso também.
Com certeza, né? Porque sufoca o sistema de saúde, né? Porque, bom, Daniel,
Agradecer a Daniela,
cara,
né,
obrigada.
pelo carinho de nos dar uma nova entrevista. A Daniela está conosco no Giro pelo Mundo, na Super Live de domingo, 3 horas e meia, a maior live da história do jornalismo mundial sobre Covid-19.
Foi
Daniela,
mesmo.
obrigada, querida.
Não,
Sorte.
obrigada a você. Espero dar melhores notícias.
Exatamente. Pena
Força.
ser para, né, para esse assunto tão triste, né?
Força, um beijo na. É filha, né?
É filho,
Filho,
Gabriel.
minha gata tem uma filha e um filho.
É a Maggie.
Meg, que é mineira, né?
É isso.
Então,
Obrigada,
valeu,
Daniel.
Dani, tudo de bom.
Obrigada. Bom trabalho para vocês.
Obrigada. E a gente segue aqui o Fórum 11h30 de hoje, ainda com as informações aqui sobre o governo Bolsonaro e como que ele está tratando aí a crise da pandemia do coronavírus no Brasil. A gente teve um decreto hoje onde o Bolsonaro determinou a abertura de igrejas como atividade essencial durante o confinamento. Então, além das atividades religiosas de qualquer natureza, casas lotéricas, citadas em discursos nesta quarta-feira, Bolsonaro também poderão abrir as portas, mas chama atenção muito a questão das igrejas, onde tem uma grande aglomeração de pessoas, né, Rovai? Como que você vê esse decreto?
Isso é um absurdo, é uma forma do Bolsonaro fazer disputa política em meio de uma crise sanitária, né? Uma coisa de um irresponsável, um presidente que não tem a menor condição. O Lula disse ontem, ele não tem condição psicológica, ele não tem condição psicológica, não tem condição moral, não tem condição política porque está isolado. Hoje, por exemplo, Dri, tem entrevista do vice-presidente da Fiesp que estava falando português claro. Se o Bolsonaro entrasse no Mar de Santos até a linha da cintura, toda aquela direção da Fiesp morria afogada. está pendurada no saco do Bolsonaro. Hoje o vice-presidente da Fiesp está dizendo não, não dá mais, não pode ser assim, ele está equivocado. O presidente da Associação Brasil 2000, que é lá daquele Flávio da Riachuelo, sobrinho dele, neto dele, primo dele, sei lá, que é o presidente, fazendo críticas ao Bolsonaro. Ele está completamente isolado. Completamente isolado. Então, ele começa a tentar segurar as bases que tem. Uma delas, qual é? Os pastores. Então, ele vai matar a gente para deixar a igreja aberta. A lógica, acabamos de dar, tem entrevista aqui, né? É muito clara, da Daniela, dizendo que na Espanha esse foi o problema. Quando as pessoas saíram à rua, estava em Madrid localizado, e aí todo mundo começou a ir para os pueblos, levou para a Galícia, ir para as praias, levou para outra parte da Espanha, e assim hoje a Espanha inteira está infectada. Essa é a grande questão. Quando você faz como na China, dizendo Wuhan, né, que eles cercaram a cidade e confinaram uma cidade inteira, o que, que eles conseguiram fazer com isso? Eles conseguiram fazer com que o vírus ficasse localizado, que é a lógica do câncer. Como é que você faz tratamento de câncer? Você tenta primeiro cercar para que ele não saia daquele órgão que está. E se for o caso, você arranca a parte. Mas você não deixa espalhar. Uma lógica simples, que qualquer médico, cirurgião sabe como funciona. Então, e aqui ele está dizendo exatamente, vamos espalhar isso daí, vamos botar nas periferias, vamos soltar as igrejas para poderem tocar. Tem que derrubar esse decreto hoje. Eu espero que isso aconteça. Hoje a gente tem um assunto muito importante para falar, que é o título da matéria, que é a mudança das Forças Armadas. A gente soltou a matéria no ar, vou colocar aqui para vocês. Acabamos de soltar. É muito, muito estranho o que aconteceu. O Bolsonaro demitiu boa parte da cúpula das Forças Armadas. Enquanto a gente vai falando, eu vou pedir para a Tati já colocar o Plínio também aqui numa live para a gente poder papear sobre isso.
Temos, e a gente vai falar disso. Superchat antes,
a gente fala disso depois, lê o superchat e puxa mais uma matéria enquanto.
Beleza, vamos lá. O superchat, o Décio pergunta: a MP que libera cultos não tem que passar pelo Congresso. O que ele faz é de uma sordidez sem tamanho. Fora Bolsonaro, urgente. Não tem, né, Ruvai? Medida provisória já está valendo? Como você já, acho que na outra MP você explicou isso, né? Que ela, só se o Congresso...
MP vale, medida provisória, ela vai para o Congresso, ela fica 6 meses de validade, se o Congresso não aprovar, por 6 meses ela vale. Então, ela já está valendo. Precisa agora o Congresso vetar essa medida, derrubar essa medida provisória, devolvê-la para o Congresso. Então tem que ter, sei lá, parece que eles estão fazendo sessões virtuais. Espero que o Rodrigo Maia tenha bom senso, paute isso hoje e derrube isso daí, devolva para o Bolsonaro com um envelope escrito VTNC.
Uhum. É isso aí. E tem um monte, tem uma galera aqui no chat, gente, vai para o Terça Livre. Não precisa ficar aqui na live da
Olha, forma. O Paulo Colares está mandando, vai assistir esse vídeo importante. Opa, deixa eu pôr aqui. Não vou conseguir assistir agora, mas já abri aqui para assistir depois.
E fica aí a dica para o chat.
O erro fatal de Bolsonaro, Covid-19, Dr. Mauro Yukio Tamesawa, infectologista, professor clínica, médica infectologia. Vou assistir, sim.
Os infectologistas criticaram muito, né, essa postura do Bolsonaro, porque pode se revelar uma tragédia aí na questão do contágio do coronavírus. E a gente viu, vai também na Itália, também foi um dos erros, porque no começo governadores, prefeitos também queriam fechar as cidades, fazer o isolamento, e o Conte foi contra e demorou muito para ter o isolamento, e a gente viu o que está vendo. A Itália é o segundo no número, né? Depois da China, agora com a terceira, a Espanha.
Na Itália, o erro foi esse, demoraram demais, não queriam fechar os lugares turísticos, não queriam deixar de receber turistas, porque 10, 12% do PIB italiano é de turismo, então ia afetar a economia. Esse discurso, não, pela economia, vamos lá, não é bem assim. Tá lá, agora tem um monte de corpo estendido no chão, né? Para a gente usar a música, né? Tá cheio de. A mesma coisa na Espanha, eles erraram no quê? permitindo que as pessoas saíssem de Madrid e fossem passear na praia, no campo, na fazenda. E a mesma coisa se deu lá.
O Vaiton perguntando da informação de que a Veja teria o teste do Covid-19 do Bolsonaro, que ele ainda não mostrou, né? Por que, que ele não mostrou se deu negativo,
isso,
né?
Eu vou explicar o que aconteceu. Ontem, três colegas jornalistas diferentes me falaram a mesma coisa. Eu tomei todo o cuidado dizendo que, inclusive, era isso. Olha, circula informação entre jornalistas que a Veja já tem... já sabe que o Bolsonaro testou positivo. Agora estão dizendo que o Guedes também testou positivo. É para que em primeiríssima mão, parece que uma senadora suplente que assumiu o Senado lá falou isso de forma estrambelhada lá no Senado. E ele estaria com o vírus, só que a Veja estava avaliando se daria ou não a matéria. Aí, conversando melhor com um desses colegas jornalistas, o que, que ele acha? Que o repórter da Veja, que tinha contado isso para ele, era um amigo, que era primo-irmão lá de um editor da Veja, e que também é jornalista, todos. Que a Veja, na verdade, o repórter teria visto o teste, mas não teria entregado o teste para o repórter ainda. Então, eles já sabem, tem a confirmação de que ele testou positivo, mas nesta guerra interna das Forças Armadas, quem teria passado era alguém de dentro ali dos bastidores, dos milicos, que teriam dado essa informação para a Veja, e que estavam naquela se solta ou não solta, se passa ou não passa, só vai passar se a Veja for soltar, se tiver compromisso, aquela velha história de não revelar a fonte. E, curiosamente, no meio disso tudo, vejam como nada é por acaso, volta, no meio da quarentena, o Heleno volta e reassume o Ministério da GSI, né, que é o Gabinete de Serviço Institucional do governo. Cara, é um braço direito, ele é o braço forte do Bolsonaro nas Forças Armadas, ele reassume e ontem publica-se, então, uma mudança de boa parte do comando das Forças Armadas. Junto com isso, tem um artigo muito bom hoje da Maria Cristina, do Valor, que é editorialista do Valor, falando sobre o Bolsonaro. Uma disputa interna nas Forças Armadas com uma parte que é do Rio, que deve ser ligada ao Braga Neto, que fez a intervenção no Rio, que o Bolsonaro tirou do comando, que era um general que ainda tinha tempo para não precisar se aposentar, e chama ele para dentro do governo, talvez uma ala ligada a ele, que conhece a vida miliciana do Bolsonaro, estaria agindo para convencê-lo da renúncia. E aí vem hoje, junto com isso, essa mudança de comando. Plínio Teodoro, você está aí, a gente pode já bater um papo sobre isso, né? Eu passei a lista quando me... Vamos explicar como foi aqui a apuração na matéria. Eu recebi de um passarinho essa informação, logo cedo. Me mandaram olha, dá uma olhada no Diário Oficial da União, tá estranho, tem demissão de generais e tal, e o Plínio foi atrás. Eu estava aqui montando o Fórum 11:30 e ele deu uma apurada melhor na matéria. Plínio, tudo bem contigo?
Oi, Renato, oi, Dri, bom dia, boa tarde já, né, para os nossos amigos aí que estão com a gente do Campo Progressista. Pois é, eu estava dando uma olhada nessa história, Renato, e realmente, assim, a lista é gigante de movimentação dentro do comando, principalmente do Exército e das Forças Armadas, né? Foi publicado, a gente sabe que agora em março tem uma abertura para essas promoções que existem dentro do Exército, nomeações. Mas aí, o que a gente está apurando realmente é como é que está sendo feita essa nomeação. Tem algumas nuances aí que você já citou, alguns pontos interessantes, e daí eu agrego mais uma questão, Renato, porque essa semana, diante dessa crise envolvendo o Mandetta no Ministério da Saúde, né, inclusive quando o DEM deu aquele cheque no Mandetta para que ele saísse do governo, para que abandonasse o governo justamente para não manchar o currículo técnico dele, já que ele é médico, né? O Bolsonaro foi justamente atrás de um militar, que é o presidente da Anvisa, o Barras Torres. E esse militar, quem que é? Um militar ligado ao olavismo. Então, o que que começa a se desenhar pelo que eu tenho visto aí dentro, né? O Bolsonaro está buscando impor essas ideias que estão sendo trazidas principalmente pelos filhos, Carlos Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, para dentro do governo. São ideias do Olavo de Carvalho, em grande parte, e está existindo, pelo que eu tenho percebido, uma certa cooptação de parte dos militares pelas essas ideias olavistas. Muitos deles já foram, os que estão no governo foram cooptados pelas ideias liberais. Só que tem alguns deles que já são cooptados por essas ideias do Olavo de Carvalho. E essa movimentação acende um alerta aí, porque essa movimentação pode justamente fazer com que essas peças de xadrez aí da cúpula militar, do comando das Forças Armadas, sejam colocadas pessoas que estão alinhadas com essa linha do Barras Torres.
Mas
Daí a questão complicada,
eu quero voltar um pouco no anterior. Vamos tentar, vamos para a notícia primeiro, antes da interpretação. Eles limparam boa parte do comando, é isso, Plínio?
né? O que dá a perceber ali, principalmente comando do Exército, da Aeronáutica, né? Do Exército houve uma reestruturação muito grande, e o principal ponto aí, que a gente destaca, inclusive, na
É
matéria, é o general Mioto, né? O general Mioto deu entrevista terça-feira e pegou,
deixa eu
foi pego de surpresa.
perguntar. Olha só, escuta aqui. O general Mioto, você apurou que deu uma entrevista ontem na Rádio Gaúcha.
Anteontem, Renato.
Anteontem, dia 24.
Isso.
Dia 24, tem matéria às 12h25 no Gaúcha SH, provavelmente uma entrevista dada pela manhã. Você está com a matéria aberta aí, Plínio?
Eu tô com a nossa, a deles não.
Rádio Gaúcha.
Não,
Ele
da
disse
rádio.
o seguinte: estamos aqui em guerra. Anteontem. A nova estrutura já aqui já está montada. Define o comandante da unidade general Antônio Mioto em entrevista à Rádio Gaúcha. Ele está em guerra com a estrutura montada. Anteontem. E cai hoje.
Pois é, e é uma estrutura grande que está sendo montada lá, viu, Renato?
Isso, então.
São tendas aí próximo ao Hospital da Conceição, em Porto Alegre, é um dos maiores hospitais de Porto Alegre, para receber suspeitos da Covid, né, do coronavírus. E essa estrutura está sendo montada, ia contar para trabalhar militares, iam colocar militares lá para trabalhar 24 horas por dia, para atender até 1.200 pessoas. E, de repente, esse cara que anunciou isso na terça-feira, 2 dias depois, é exonerado e colocado na reserva, né? Quer dizer, calado. Eu dei uma olhada na página do Twitter dele, até agora não tem nada, não, viu?
Não soltou nada.
Não soltou nada.
Quer dizer, nem desmentindo, porque normalmente, se porventura não há nada, daqui a pouco eles soltam. Gente, estão especulando aí, imagina, eu que pedi. Bom, o general Mioto, você acha que é a principal peça, pelo que você pôde apurar, é isso?
Sim, é o general Mioto que teve essa questão, porque o general Mioto, ele exercia essa função do Comando Militar Sul. Ele era a principal peça das Forças Armadas no sul do país. No sul do país, que a gente sabe que é bem bolsonarista, né? E com muitos, principalmente militares também, ligados ao Onyx Lorenzoni. E ele é o principal, a pessoa que hoje tinha mais poder dentro da estrutura, que foi exonerada, né? Tem alguns outros exonerados aí que a gente lista também, né? Que também tinham postos de comando aí, dentro das Forças Armadas, mas que não foram, que não tinham o poder que o Mioto tinha, né? Inclusive, o Mioto era muito citado aí, até mesmo pelo próprio Bolsonaro em algumas questões, né? Tá muito estranho isso realmente, viu, Renato?
Perfeito. E a gente vai continuar apurando essa história, né, Plínio?
Pois é, eu já estou em contato com uns especialistas, o pessoal que trabalha, que estuda isso na área, com algumas fontes aí, inclusive um professor, estou resgatando um professor da minha pós aí, de anos atrás, que é ex-militar também, para fazer um bate-papo para entender melhor isso, né? Mas só para complementar a informação aí, ó, também foram exonerados aí, né? Foram exonerados, não, foram para a caserna, né? Eles foram para a reserva remunerada. A caserna é um termo usado aí pelos militares para esses que vão para a reserva. Então, aposentadoria dentro da estrutura militar, né? Foi o Major Brigadeiro do Ar, Mauro Martins Machado, que ele é do comando da Aeronáutica, o Tenente Brigadeiro do Ar, José Magno Rezende Araújo. Também o general, esse também da Aeronáutica. Daí tem mais quatro aqui que são do Exército, que é o Pedro Paulo de Melo Braga, general de divisão, Elias Rodrigues Martins Filhos, Eugênio Pacelli Vieira Mota e Amadeu Martins Marto. E também dentro dessa estrutura aí foi destituído do cargo de chefe do Centro de Apoio Administrativo da Aeronáutica, que ele funcionava como uma espécie de relações humanas, relações pessoais do Centro de Apoio Administrativo da Aeronáutica. É o Brigadeiro Intendente Alexandre Santana Nogueira, viu, Renato?
Certo. Muito obrigado, Plínio. Obrigado por ter feito aí alguns esclarecimentos. A gente vai dar mais coisas disso durante o dia, né? Abração, meu irmão.
Abraço, até mais. Falou,
Ó,
Adri.
isso você já divulgou no OS aí a matéria lá dos militares?
Já tá bombando, já tá, e tem muito acesso já.
Beleza.
É isso aí. Vamos conseguindo aqui. A gente tem mais uma notícia. O Paulo Guedes agora quer cortar os salários dos servidores para amparar informais e desempregados. A ideia foi levada pelo ministro ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que viu a proposta com bons olhos. Vai para o Paulo Guedes, os servidores são parasitas, né? Ele que disse isso há uns meses atrás, né? Agora ele veio com essa proposta de cortar pela metade os salários dos
Não,
servidores,
30%,
30%.
30%.
É
Mas
verdade,
absurdo. É um
30%.
absurdo, idem, absurdo igual, né? Ou seja, são servidores que acho que ganham mais de 10
Que
mil
recebem
reais.
mais de 10 mil reais
São
por 3
professores
meses.
universitários, pessoal que trabalha. Eu não sei se vai atingir o judiciário, provavelmente no judiciário eles não vão fazer isso. Eu quero ver se vai atingir as Forças Armadas, eu duvido que vá as Forças Armadas vai atingir
O
isso.
judiciário, tipo juízes,
Juízes,
promotores, né?
promotores. Então, por exemplo, juiz que ganha 35, 45 mil reais vai ganhar 30, 10 mil a menos? Duvido e dodó. Sabe para quem vai ser isso? Para professor universitário, que é o topo do salário, e aqueles técnicos de formação do BNDES, do IPEA, da Fiocruz, cientistas, esses é que vão rodar. Duvido que ele faça para o judiciário e para as Forças Armadas. Então, assim, então é um pacote para penalizar aqueles que, de alguma maneira, são os cérebros do Estado. E que, num momento como esse, você deveria preservar, né? Se você pegar as 100 maiores fortunas do Brasil e taxar, se pegar os bancos e fazer uma taxação compulsória, como disse ontem, acho que o Flávio Dino aqui, né? Cobrar uma cobrança compulsória de recursos de bancos, né? Obrigar a baixar os juros e tudo, ou tal, fazer os bancos pagarem uma parte da crise, resolveria o problema, mas não. O Rodrigo Maia mesmo disse, em resposta ao discurso do Bolsonaro, que eles estão preocupados com as pessoas da Bolsa. E a mesma coisa se mantém. É quem está apostando na Bolsa que agora é a preocupação, é que a Bolsa não caia. Né? Para que os investidores internacionais que saboreiam os lucros milionários do Brasil nesse vai e vem da gangorra da Bolsa brasileira possam ganhar mais dinheiro. É essa a questão que está colocada agora. Esse momento não era para olhar isso, era para olhar como fortalecer a sociedade para que, no momento que acabasse a crise, ela pudesse retomar o consumo. O consumo interno do Brasil é muito potente. E se ele for retomado, a gente tem condições de retomar o crescimento e o desenvolvimento.
E olha só, enquanto isso, nos Estados Unidos, o Senado aprovou o maior pacote de ajuda econômica da história do país. Serão destinados 2 trilhões para enfrentar a crise do coronavírus, o que equivale a mais de 10 trilhões de reais, já que a cotação do dólar, né, está passou, chegou a R$ 5. E participaram da elaboração desse pacote senadores dos partidos Democrata e Republicano, assim como membros da equipe do presidente. E o texto final ainda não foi finalizado, mas o principal objetivo será ajudar financeiramente pequenas empresas, famílias de baixa renda, desempregados e autônomos durante essa pandemia. Ou seja, não vai tirar de servidores, estão colocando aí, injetando 2 trilhões na economia. Temos um superchat, é isso,
Roberto? Mais um. Eu já tinha visto o vídeo aqui, Paulo, do Mauro. É um vídeo longo, de 40 e poucos minutos. Vão assistir depois do programa. E cheguei a falar dele aqui, não sei se você viu.
É isso aí. E seus comentários sobre esse pacote do Trump, que já que é o Bolsonaro, né, ama tanto o Trump, podia pegar esse exemplo, né, de uma medida para ajudar aí as pessoas de baixa renda, desempregadas.
O pacote, a diferença do Bolsonaro e do Trump é que o Trump finge de louco, mas ele é um empresário que tem experiência no gerenciamento de grandes negócios, sabe que não dá para brincar totalmente, não rasga dinheiro. O Bolsonaro, ele não é aquele finge louco, ele é louco. Então, o Trump, por incrível que pareça, ele é muito mais responsável do que o Bolsonaro. Nós estamos em lençóis muito piores do que os americanos. Você veja lá, o Trump foi lá, piscou, falou que ia atacar o Irã, atacou nada. Só fez matou aquele general lá, os caras foram lá, jogaram umas bombas no espaço americano e ficou por isso mesmo. Ficou peitando a Coreia do Norte um tempão, não fez a guerra. Tá fazendo uma coisa com a Venezuela, segurou, porque ele vai até um limite, ele tensiona até um limite. E nessa história do Covid, ele tensionou até um limite, porque ele não quer que a economia vá à ruína, porque ele tem uma eleição para vencer. Para que não vá, o que ele falou? Sabe uma coisa? Eu pego 2 trilhões de dólares, que é mais ou menos 10 trilhões de reais, e vou botar na economia. Cáspita. O Bolsonaro quer tirar dinheiro dos funcionários para poder ajudar com R$ 200. Não é, vai falar o Brasil é diferente. Não, meus caros, a Argentina está fazendo, a Venezuela está fazendo. Tem outros países menores, em condições mais difíceis, construindo um aparato social, que é o que os governadores dos estados vão fazer, vão ter que fazer sozinhos, sem a ajuda do governo federal. Quando lá, e o Flávio Dino disse isso ontem, não são os governadores que estão fazendo, é o governo federal. Falando em Flávio Dino, sabe quem vai estar aqui amanhã com a gente, Dri?
Pois é, vamos anunciar aí.
Em primeiríssima mão para você, amanhã, Guilherme Boulos aqui, em entrevista neste Fórum 11:30. Amanhã, Guilherme Boulos aqui para avaliar a situação do bolsonarismo e das coisas que estão, do bicho que está pegando nesse país afora.
É isso aí. E a gente tem aí mais um editorial da mídia comercial pedindo aí a saída, né, defendendo o afastamento do Bolsonaro. Dessa vez o editorial da Folha, né, com o título Retire-se, pede que o presidente saia aí do governo, né. O jornal diz que o presidente estorva a mobilização necessária para combater o coronavírus do país. Diz ainda que não aprende nem se cala, que Bolsonaro não aprende nem se cala ao minimizar a pandemia, que já matou mais de 16 mil pessoas nos últimos 3 meses. E o presidente também tem utilizado a economia como argumento para defender o fim do isolamento social. O texto ainda diz que ele não aprende as lições da ciência e dos técnicos em saúde pública de todo o mundo e do seu próprio governo. E no mesmo minuto, mostrando aí como ele monitora as redes, de madrugada mesmo, o Bolsonaro já tweetou rebatendo o editorial da Folha, né, Ruvai?
Às 3 da manhã, ele respondeu, bom dia, não saio. O cara é um doente, né? É isso, o Lula disse ontem que ele não tem condições psicológicas. Eu digo mais, morais, políticas, etc e tal. Tem a menor condição desse cara continuar. É um cara que 3 da manhã, ele tá, alguém deve o filho ligar para ele, tem aqui, o cara responde. Quer dizer, um presidente da República tem que estar inteiro no dia seguinte, tem que estar olhando as coisas acontecerem, tem que estar preocupado com os destinos da nação. É esse, fica molequeando na internet às 3 da manhã. O editorial da Folha é um editorial importante, mas ele vai lá e fala: olha, o Guedes, na direção certa, sabe? Ele retoma o. Ele fala que está na direção errada, mas está na direção certa. O Guedes é um calhorda. Boa parte do que está acontecendo no Brasil, do ponto de vista econômico, se deve aos erros do Paulo Guedes. Eu falava isso antes de começar o coronavírus. Quem me assiste aqui sabe. Eu dizia: olha, vai ter a crise do coronavírus, aí eles vão culpar toda a crise econômica pelo coronavírus. Só que o Brasil já não ia crescer antes. Como não cresceu em 2019? Porque esse governo tem políticas tortas, por um governo que nega a participação do Estado. Ô, José Elias, você vai catar coquinho, eu vou te pegar aqui, ó. Pronto, já foi ocultado desse canal, seu lixo comunista. Pronto, foi para o lixo esse
Pois
lixo.
é, é impressionante, né?
Vem toda a
Como
fuleiragem aí, sobe o esgoto, vem para cima.
é que eles estão trabalhando bastante
E esse boné
porque
vermelho, tá certo, agora sei quem é doente.
você
Rapaz,
viu
boné
que.
vermelho é sinônimo de doença, Hélio Wolff. Tchau.
Falando aí em rede social, né, em chat, vou pegar aqui um estudo que a gente deu ontem da Bytes, que viu que após o pronunciamento, eles analisaram todas as postagens do Twitter 12 horas após o pronunciamento, e deu 3 vezes mais perfis. Eram contrários, postaram coisas contrárias atacando o Bolsonaro do que defenderam. Então, foi 3 vezes mais ataques do que defesas. Então, isso mostra que a situação nas redes sociais já começa a virar também, né, Rovai? Porque muitas críticas a essa postura e a forma como o
Não,
Bolsonaro
só
tem
fica esses
encarado
malucos aqui, né,
a
agora? Velho
pandemia.
animal Brasil. Coronavírus é um grande show midiático para gerar pânico, confinamento e caos. Bom, vai embora daqui, porque a ignorância tem limite. Então vai catar coquinho lá na Casa do Chapéu, como diria o doutor Renato Rovai, pai. Ele falava isso, tá certo, vai catar coquinho lá na Casa do Chapéu, amigão. Porque é o seguinte, quem não acredita em coronavírus. Porra, bicho, é terraplanista. Outro dia eu falei isso aqui, ficaram bravos comigo. Não, não, não. É isso. O que que acontece? O mundo inteiro está interditando fronteiras, as empresas estão fechando, os países estão com caixões de mortos em ginásios de gelo, de patinação do gelo, na Espanha. A Itália não sabe o que fazer com seus mortos. Os Estados Unidos. O cálculo do prefeito de Nova York é de 6 milhões de casos, possivelmente, em Nova York, daqui a um tempo. Então, assim, chegamos assim no limite do limite. O Trump está metendo 2 trilhões de dólares na economia, vem um babaca me dizer que não existe. Então, esses caras vão ficar isolados, vão ficar mugindo aqui, mas a gente vai expulsando um por um até eles cansarem.
Porque não traz nada para o debate, gente. A gente esquece Lula, PT. Tem um desenho aqui, falar umas coisas assim, comunista. Gente, a hora não é de pensar na economia, né, Ruval? A hora é de pensar na população, na vida, nas vidas,
E
né?
a economia não vai se reestruturar desse jeito. Isso é absurdo. Qualquer economista de fundo de quintal sabe que se você ampliar o número de casos, se você tiver crise nos hospitais, se você tiver um número grande de mortes, isso vai criar uma grande crise internacional, uma grande crise nacional que vai amedrontar investimentos econômicos. Então, é melhor você parar agora e diminuir isso tudo para ganhar depois ou tentar recuperar lá na frente. Sabe aquela coisa? Tá chovendo pra cacete, canivete. Vou sair na rua e vou pegar a estrada agora. Mas, por exemplo, teu carro pode ficar pelo meio do caminho. Espera meia hora, espera a enchente passar e aí vai. Recupera o tempo, acelera depois. Vale para esse caso agora. O fato de a gente segurar o pessoal agora em casa e tentar evitar que ela exploda, é para depois, se for o caso, acelera lá na frente com força. Vai estar todo mundo com gás, vai ter hora de trabalho para repor, vai ter tempo, vontade de sair, de tomar cerveja, de rever os amigos, de gastar nos bares, mas mortos não, violão.
Exato. É uma, né, preservar vidas. E vai uma última notícia aqui, a gente já passou aqui nosso...
É, última não, penúltima, que eu queria te fazer uma pergunta. Hoje pode ficar membro e membro do canal?
Pode ficar membro, pode apoiar. Você que, né, não é terraplanista, você pode ficar membro e apoiar o jornalismo da Fórum. Seja membro aqui no canal ou apoie
e
no
cadê
site.
Cadê o custo, Denis, que eu tenho falado?
Está nos finalmente já nessa
semana. Então vamos soltar as três aulas já e depois...
E
a gente solta hoje, Tati, as três aulas que tem e a quarta vem depois, não tem problema. Vamos fechar, já tem três aulas prontas?
Já.
Então vamos soltar para quem é sócio, é de graça. É sócio fórum, não paga nada. Custa R$60 o curso. É sócio ou membro do canal, vai assistir de graça. Então, amanhã, compromisso de escoteiro. Esse curso vai estar no ar para todos vocês que são sócios. E quem não é, paga 60.
É isso aí. E só a informação, com voos cancelados e ordem de fechamento de todos os serviços por causa da pandemia do coronavírus, cerca de 200 brasileiros estão presos na África do Sul sem conseguirem retornar ao Brasil. Parte deles denunciam inação e descaso da embaixada brasileira no país, que esteve de portas fechadas quando os turistas buscaram auxílio para retornar ao Brasil. Ou seja, eles estão lá, cerca de 200 pessoas presas há 2 semanas tentando retornar ao Brasil e não conseguem.
Era isso que tínhamos para hoje?
É isso aí.
Boa audiência hoje. Obrigado a todas e todos que vieram. Avisem as pessoas que esse Fórum de Meta é cada dia mais legal. Amanhã tem bolos no canal. Vai ter bolos e podemos fazer um bolo para o Boulos amanhã. Falar bolo para o Boulos. Era café com Boulos o programa dele.
É verdade,
dele,
a gente, né? Toma
ele,
um café.
Ele não liga, ele não liga.
É,
então
é
a gente faz um café para tomar com Boulos amanhã.
É isso aí, gente. Obrigada a todos pela audiência e até amanhã às 11h30.
Até amanhã, queridas e queridos. Um beijo.